Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Nós estamos começando Opinião nesta tarde de segunda-feira. Ao meu lado, Adrilles Jorge e Fábio Piperno. Adrilles, muito boa tarde.
Boa tarde, querido.
Piperno, boa tarde.
Tudo bem com o senhor?
Senhores, vocês estão sempre discutindo aqui sobre as intenções de voto, as possibilidades de Lula, Bolsonaro, Moro, Dória. E agora nós temos uma pesquisa para trabalhar essa expectativa do brasileiro. A Paraná Pesquisa, estudo sobre as novas eleições, divulgou hoje os resultados de um estudo sobre as próximas eleições. Na pesquisa espontânea, Lula e Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente. 19,7% responderam Lula, 18,4% Bolsonaro, 11% não disseram. 45,3% não sabem ou não responderam. Os eleitores também falaram sobre a aprovação do governo. 38,3% disseram que aprovam e 57,8% não aprovam. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. A Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores em 164 municípios brasileiros entre os dias 16 e 19 de novembro. Ô, Fábio Piperno, essa rejeição contra Bolsonaro, ela é maior do que a de Lula? Porque a pesquisa, ela fala sobre o governo Bolsonaro. Mas nós não temos uma rejeição em relação a Lula, ao passado dele, ao PT?
Bom, William, em relação a essa pesquisa, ela também tem dados aí sobre... tem aí a versão pesquisa estimulada, né? E na estimulada, a vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro é de mais ou menos 5 pontos. É claro que hoje, William, todos os levantamentos apontam que o presidente Bolsonaro tem uma rejeição maior que a do Lula. E é muito difícil entender isso. Hoje, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo estampa na sua capa que o Brasil tem o pior desempenho entre os emergentes na questão aí de crescimento econômico. Uma pesquisa da Austin Ratings, que também está no jornal O Globo, enfim, no portal Globo, hoje aponta que o Brasil, entre as 44 economias pesquisadas, as mais relevantes do mundo, tem o quarto pior índice de desemprego. Então, é claro que essa combinação de indicadores ruins, com a expectativa do PIB muito baixo para 2022, taxa de juros em alto, tudo isso é óbvio que corrói a popularidade, e aqui não é do Bolsonaro, de qualquer presidente da República que esteja no cargo. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, sempre que eu vejo números do Paraná Pesquisa e também do Instituto Vox Populi, assim, eu me dou o direito de ter algumas dúvidas, eu não sei se é azar deles, algum problema de metodologia.
Você não acredita no trabalho deles?
Não é que eu não acredite. Eu imagino que tenha lá profissionais aí de alto nível. Então, vamos dizer que...
Você acha que eles... a pesquisa está comprometida?
Não. Talvez eles não tenham lá muita sorte. Porque, vejam só, o Paraná Pesquisas, à direita, e o Vox Populi, à esquerda, eles costumam errar muito. Vox Populi, por exemplo, menos, na última pesquisa presidencial, ele dava um empate técnico entre Haddad e Bolsonaro. Já o Paraná Pesquisas, por exemplo, ele dá uma margem um pouquinho acima de 20% em favor de Bolsonaro.
Não.
O resultado final...
O que mais acertou foi o Paraná,
60 inclusive. Pouco, alguma coisa. Não, eles ficaram no meio. Porque um dava empate técnico, enquanto dava 20, a diferença foi de 10.
Piperno,
isso então... acontece sempre. Inclusive, eles chegaram a apontar até a vitória do Aécio sobre a Dilma.
Mas ficaram empatados.
Então, para você, é uma espécie...
Empatou.
Chegaram a dar 8 pontos de vantagem para o Aécio. A diferença
foi
de 3,5%. Longe da margem de erro.
É uma espécie de loteria para você, então. Você fala em sorte. Para mim, era um trabalho técnico deles. Mas você fala em sorte. Então, o cara acha que vai acontecer aquilo ali. Ele, então, marca os numerozinhos da Mega Sena.
Não sei se os entrevistados aí, sei lá, de alguma forma não são sinceros. O fato é que eles têm alguma dificuldade de acertar, principalmente quando você fala em pesquisa para eleição presidencial.
Adrilles, esses 43,3% que não sabem ou não responderam, é justamente esse número que vai fazer a diferença em 2022. Você acredita que Bolsonaro consegue pegar parte disso para ele?
Tanto o Bolsonaro quanto o Lula, até quanto o Moro podem pegar exatamente esses 43%.
O Moro na pesquisa, né, aparece com 3%.
Aparece com 3%, mas 11% nas 10% nas estimuladas. Eu concordo com o Pipedo num único sentido. Há pesquisas e pesquisas. Há pesquisas que são vinculadas a empresas de comunicação, como o Datafolha, como o Ibope, que mudou até de nome, que eventualmente se transformaram em instrumentos de partidos políticos, que essas empresas de comunicação querem demonizar Bolsonaro e colocam ele lá embaixo, né? Essa pesquisa do Paraná Pesquisas, e o Paraná Pesquisas foi um que mais acertaram nas últimas eleições, coloca praticamente um empate técnico entre Bolsonaro e Lula nessa pesquisa estimulada. A ser verídico esse número, eu creio que seja mais verídico que essas outras que eu citei, eventualmente coloca Bolsonaro numa situação muito privilegiada. Como o Piperno também bem disse, existe uma situação de grave crise econômica, tanto no Brasil, quanto em outras partes do mundo. Ou seja, Bolsonaro é atacado sistematicamente pela mídia, por seus adversários, pelo judiciário, e tem uma crise socioeconômica, não oriunda de um governo dele, mas de um isolamento social que ele tentou a todo custo evitar. Então, essa base sedimentada dele, de quase um terço da população, é muito forte. Ou seja, e a projeção de uma eventual melhoria na economia, a projeção da distribuição do Auxílio Brasil, que vai alimentar, que vai dar dinheiro, vai dar comida no prato a um eleitorado mais pobre, que não é tão ideologizado assim, e pode estar nas hostes do Lula e pode voltar para Bolsonaro, colocam hoje Bolsonaro exatamente despontando como favorito às eleições do ano que vem. Lula também segue imutável na sua intenção de voto. Tem duas coisas. O pessoal mais pobre também, que tem uma memória boa da época do Bolsa Família, que pode ser transferido para o Auxílio Brasil. E tem, eventualmente, aquele eleitorado petista enrustido. Aquele, igual o Piperno aqui, que ficava com vergonha de votar no Lula, porque o Lula foi o maior ladrão da história da República. Mas, como o STF soltou, agora tem o discurso para sair dessa toca. É um eleitorado de classe média alta, petista, convicto, que, eventualmente, voltou às hostes do Lula. Agora, o que está mais ou menos sedimentado é toda a terceira via, inclusive Moro, que subiu um ou dois ou três pontinhos, toda a terceira via hoje segue como bucha de canhão subliminar para atacar a candidatura do Bolsonaro.
Deixa eu fazer uma pergunta.
E fazer testa de frente para a candidatura do Lula.
Piperno, pelo que o Adriles falou, o PT, na verdade, então, comprou votos da população com o Bolsa Família e Bolsonaro está comprando votos com o Auxílio Brasil.
Não é exatamente essa expressão.
Opa, como não? Você está falando que ele oferece dinheiro para a população e recebe votos?
Não, mas é dinheiro para as pessoas não passarem fome, para elas comprarem, para elas conduzirem.
Mas as pessoas vão votar, então, em troca de dinheiro?
Não, mas peraí, se você não tiver dinheiro nenhum, você passa fome, você não tem emprego. O isolamento social, se for capacidade de trabalho de vendedor ambulante, de microempreendedor, das pessoas todas, você tem que dar dinheiro para movimentar a economia, inclusive para ter... É, para a pessoa ter energia para voltar a comer, o William Travassos. Não é só assim, roubou dinheiro, dá dinheiro para a pessoa voltar a comer. Mas isso gera voto, sim.
Eu acho que uma parte do público, ele encara isso com muito... Esse tipo de auxílio às pessoas mais fragilizadas e carentes de uma forma extremamente preconceituosa. Por exemplo, quando o Brasil criou o PROER, né, um programa lá de salvação de bancos em dificuldades... Ah, precisamos fazer isso porque, afinal de contas, se um banco quebra, há o risco de uma crise sistêmica. Então, coitadinhos, né? Vamos salvar os banqueiros. Quando, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Obama salvou a GM depois da crise de 2008. Puxa vida, isso também pode criar assim, um trauma para o capitalismo, uma grande crise. Quando, por exemplo, o Brasil já... acabou aprovando o perdão de dívidas lá atrás para agricultores. Agora se fala em aprovar um novo refis. Nossa, essa gente precisa, porque afinal
sempre
de contas,
elite, né,
o sistema produtivo. Agora, quando é para dar uns trocados, uma merrequinha lá para o cara que está fragilizado, que está numa situação de praticamente passar fome, aí realmente é muito complicado.
Agora,
eu só queria chamar a atenção para uma coisa, Adriles. Voltando ao detalhe da economia, porque a extrema-direita do Brasil usa muito essa coisa de que nós vivemos uma crise e tudo isso é por conta da pandemia. Veja, eu vou repetir o dado aqui. A Austin Ratings fez uma pesquisa em 44 países. Desses 44, o Brasil... É o quadragésimo no ranking dos maiores desempregos. O Brasil só está atrás, por exemplo, da Grécia, o Brasil está atrás da Turquia e o Brasil está atrás da Espanha. E o Brasil tem mais desemprego do que os outros 40 países pesquisados. Ou seja, de fato, realmente, a crise econômica e a pandemia, elas foram muito seletivas. Elas escolheram o Brasil de Bolsonaro e Guedes
como alvo. O crescimento que foi negativo, assim como foi negativo na maioria das países, foi menor, foi maior, aliás, do que a maioria dos países da própria União Europeia. E são dados concretos e absolutos. O recrudescimento do emprego no Brasil é um dos maiores do mundo. A projeção que tem um PIB fraco é ainda fruto e sintoma exatamente desse isolacionismo social absolutamente tosco. Agora, tem uma coisa que eu concordo com você. Eu concordo com você que existe uma percepção elitista de quando você dá dinheiro para pobre, que eventualmente, quando se salva bancos, não tem, né? Agora, por que então que o PT, o PSB, esses partidos de esquerda, todos votaram sistematicamente contra a lei lá dos precatórios, que poderia favorecer pobre? Esses mesmos que saudavam o Bolsa Família no governo Lula, agora querem tirar comida do prato, inclusive seu candidato, Ciro Gomes, quer tirar comida do prato do brasileiro que tem fome hoje, graças ao isolacionismo maluco que foi feito, para eventualmente colocar Bolsonaro derrotado. E Ciro Gomes fala isso, isso é engraçado. A prioridade é tirar esse genocida Bolsonaro do poder. Para tirar Bolsonaro do poder, vale, inclusive, tirar esses R$400 destinados a uma população mais pobre, que eventualmente poderia, enviesadamente sim, beneficiar Bolsonaro. Mas beneficia é o povo, Pipelo. Então a sua esquerda, a esquerda representada por Lula, por Ciro Gomes, eventualmente quer tirar comida do povo por uma razão eleitoreira.
Senhores,
eu queria dizer o seguinte, só uma
30
coisa.
Segundos, Pipé.
30 segundos, rápido. É muito cinismo do governo vincular esse benefício, até porque ele está acabando com os auxílios anteriores, né? Então, é muito cinismo ele querer vincular esse auxílio merreca a essa merreca? Questão da PEC, da PEC dos
que é isso?
Precatórios. Ele tem que
tem
pagar,
tirar
sim.
Dinheiro de algum lugar,
ele
Pipé.
Tem que pagar o Bolsa Família, sim. Porque isso sempre foi pago. Esse bando de cínicos e mitomaníacos, eles querem, então, amarrar uma coisa a outra. Ou seja, se não me der esse espaço fiscal para pagar a emenda parlamentar, eu tiro o Bolsa Família e a culpa é de vocês.
Olha o discurso capcioso de Fábio Pipera.
30
segundos.
O
Bolsa Família foi a aglutinação de vários programas essenciais num só. O Auxílio Brasil é a aglutinação do Bolsa Família dobrado. Não é merreca. R$400 para um pobre que está passando fome graças ao isolacionismo é muita coisa. E a esquerda, volta a dizer esse Pipeto, Ciro Gomes, Lula, querem acabar
Lula
com esse auxílio
já
exatamente para tirar voto do Bolsonaro e tirar comida da boca do povo.
Lula, inclusive, já prometeu R$600.
Eu passei a palavra para vocês. Agora eu quero que vocês me digam de quem é essa frase, tá bom? É a seguinte, abre aspas, não estou preocupado, é ele que precisa ficar preocupado, sem a proteção da toga de juiz, sem a proteção do Código Penal, será candidato como eu, como cidadão comum, neste caso, é muito mais fácil, fecha aspas. Vocês sabem quem falou isso?
Luiz Inácio Lula da Silva.
No jornal El País, na Espanha, e ele se referia a Moro. Então Moro realmente não é uma preocupação para Lula, Adriles?
Não é. Até porque Sérgio Moro não tira nenhum mísero voto de Lula. Sérgio Moro, infelizmente, para ele, é mais um como testa de ferro da campanha de Lula, inadvertidamente, sem a sua própria consciência. Porque os votos que, eventualmente, ele pode tirar são exatamente de Jair Messias Bolsonaro. Agora, o discurso do Lula é o discurso de um ressentido, que é um de um bandido condenado, justamente condenado por Sérgio Moro e mais uma dezena de juízes em três instâncias, que, eventualmente, sempre viu Moro como um combatente político. Que não era. Ele era um juiz absolutamente objetivo, que com fartura de provas condenou Lula. Só que Lula é tão mitomaníaco, esse sim, é tão mitomaníaco, que ele acredita. Pode. Ele sabe que ele foi ladrão, ele sabe que ele comandou o maior esquema de corrupção, mas ele acha que ele estava fazendo isso esquerdopaticamente para um futuro, uma futura revolução, para o bem do povo. Então ele acha normal ter algumas benesses econômicas, como receber um sítio, como receber um apartamento, como dar salário para o irmão, coisa que Odebrecht e outras empreiteiras fizeram por ele, ele acha que é bonito, ele acha que é bacana, olha, que é merecedor desse tipo de corrupção, assim como ele acha que a corrupção foi para o bem do país. É um psicopata que acha que é um corrupto do bem. Então, Sérgio Moro, em que pese ter seus problemas como político, foi um juiz absolutamente meritoso e que fez um julgamento objetivo de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, é um candidato orquestrado, construído e solto por um establishment corrupto que une judiciário, política e empreiteiros que querem receber novos narcos da corrupção da qual Lula abasteceu essa paz, essa harmonia entre os poderes. A paz brasileira reside na corrupção do PT. Por isso que há crises hoje.
Já pediu o Bonfá aqui, mandei uma mensagem para ele que está dirigindo o programa, para anotar quantas vezes você chamou o Lula de ladrão. Hoje, pelo menos 3. E aí, Piperno, e você chamando o Bolsonaro de mentiroso. Piperno,
eu chamei de mentiroso também o Lula.
Eu vou começar a anotar isso, então. Piperno, você estava balançando a cabeça em função da fala do Adriles. O que, que aconteceu?
Não, primeiro, essa questão eleitoral do Moro, tirar voto do, enfim, do Bolsonaro. É claro que ele tira voto aí do Bolsonaro, até porque eles ideologicamente são muito parecidos. É um presidente da extremíssima direita. Aliás, eu desafio algum amigo nosso, alguém que nos acompanhe, a me apontar. Em algum país ocidental relevante, onde o eleitor tenha escolhido um candidato mais à direita que Jair Bolsonaro desde o fim da Segunda Guerra Mundial e daquelas...
Pinochet é o quê? Você é louco?
Eu estou falando em eleitor escolher. Você já vai no golpista. Susto. Você já vai no golpista, porque está no córtex cerebral,
me dá um exemplo de fascismo, autoritarismo
gostam,
do Bolsonaro.
Vocês gostam dessa coisa extremíssima
direita. Um exemplo de autoritarismo do Jairzinho. Me dá um.
Bolsonaro sempre foi vinculado a essa turma toda. E tem mais uma coisa. Bolsonaro defende Pinochet. Bolsonaro defende Ustra.
Ele matou alguém? Ele torturou alguém? Não, ele silenciou e prendeu alguém?
Ele disse que a ditadura do Brasil devia ter matado mais 30
mas
mil.
Mas isso é discurso. Eu quero saber de ação
como discurso?
Ditatorial.
Nossa, mas que discurso inocente.
Mas eu não quero saber de discurso. Eu quero saber de ação do
presidente. Ele não toma mais ações porque ele é exatamente limitado pela Constituição.
A projeção da
porque
utopia.
Eu vou falar um negócio
para
você.
Ditadura.
No dia 7 de setembro,
deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou recebendo algumas reclamações ao longo da semana que vocês estão falando muito um em cima do outro.
Parei.
Então, vocês estão interferindo no raciocínio do outro. Então, vamos devagar. A vez é dele, Adriles. Então, por favor, Pipé.
Segura.
Agora, então, o Moro, que é um candidato de direita, obviamente, ele tem uma tendência maior a buscar votos exatamente no quintal da extrema-direita. Aliás, de um presidente do qual ele foi funcionário, ele foi ministro, né? Então... É óbvio que Ciro Gomes vai tirar mais voto de Lula e Moro vai tirar mais voto do presidente Bolsonaro. Agora, sobre a justiça brasileira e sobre a sentença de Moro, eu gostaria de dizer o seguinte, também eu desafio o nosso amigo que está em casa a me apontar um julgamento mais célere do que esse de Lula a partir da condenação anunciada pelo juiz Moro. Porque Lula foi condenado por Moro em julho de 2017. E aí essa condenação foi ratificada pelo 4º Tribunal de Porto Alegre em janeiro. Ou seja, em apenas 6 meses, todo o processo tramitou da primeira para a segunda instância e teve a sua finalização. Eu imagino que muita gente que esteja nos assistindo tem inveja disso, gostaria que os seus processos tramitassem também de forma tão rápida. Em coincidência ou não... Naquele momento, tirou Lula da eleição presidencial.
E aí, Adriles, Lula fala o seguinte, que está convencido que é possível recuperar o Brasil. Lula é a pessoa certa para fazer isso?
Bom, recuperar o Brasil exatamente do quê? Lula roubou, saqueou 40 bilhões só da Petrobras. Centenas de bilhões foram parar durante mensalões e petrolões que foram inaugurados no seu governo no bolso de deputado corrupto, juiz corrupto, empreiteiro, empresário corrupto, ou seja, saqueou dinheiro que era para a comida das pessoas, da saúde, da educação, da infraestrutura, para se locupletar exatamente num ditador de um princípio único. Nessa mesma entrevista que você cita, William Travasso, ele fala bem de Cuba. E Lula sabe que Cuba é uma ditadura opressiva. Ele quer fazer uma ditadura não opressiva, que sabe por quê? Porque ele tem apoio. Ele tem o apoio de partidos corruptos, de deputados corruptos, de juízes fisiológicos e corruptos. Ele tem o apoio, o que é pior, que irrita muito o Piperno, de uma imprensa ideologicamente corrupta, que quer servir como se fosse um grande Pravda, numa opinião única, um grande conglomerado que serve a Lula. Por isso que a imprensa não liga quando Lula fala em regular a própria imprensa. Então, é a ditadura perfeita. Você promove uma mentira de que Moro é um juiz corrupto, quando ele condenou Lula e tantos outros petistas com fartura de provas. Você tem um judiciário que soltou o Lula. Isso sim é um golpe. soltou Lula a despeito de todas as provas cabais da sua corrupção. Você tem partidos fisiológicos que estão sedentos para receber o maná da corrupção do Mensalão novamente. Juízes fisiológicos e, last but not least, como dizem os ingleses, jornalistas cooptados, adestrados por faculdade de comunicação, que servem de capacho para que Lula, o ditador, promova a sua ditadura a Cuba, a La Cuba, aqui no Brasil.
Piperno, você realmente fica incomodado quando a gente coloca essa coisa da imprensa de não falar no Lula? Você acha que isso é uma preferência a Lula? Ele tem um apoio da grande mídia?
Não, o Adriano está treinando para ser um bom ficcionista, né? Então, vai é claro que ele quer, inclusive, e daqui a pouco vai dizer que há uma orquestração mundial.
Vai aqui
uma
na Jovem Pan,
todas as redações apoiam o PT. É tudo esquerdinho.
Então, a questão
tudo
da generalização, né? Vamos realmente.
A maioria, 98%. Tem 2% que sou eu.
Isso aí é
E o Willian?
Eleição do Stroessner, gente de extrema-direita. Agora, eu queria dizer para você o seguinte, Adriles. Na última sexta-feira, o presidente Bolsonaro, que além de tudo é um cidadão extremamente preguiçoso, porque ele não trabalha, além de ser um mitomaníaco, um mentiroso, né? Ele é alguém que tem aversão, enfim, aversão ao trabalho, é uma espécie de um Macunaíma de extrema-direita. Ele, lá fazendo uma live com o seu filho...
Macunaíma de extrema-direita? O que seria um Macunaíma de extrema-direita?
É um preguiçoso de extrema-direita. Mas aí,
você acha mesmo?
Só para completar o raciocínio, estava lá batendo papo com o seu filho Eduardo. E aí, eles foram falar sobre ditaduras, né? E aí o filhinho, porque sabe, né, pai, aquele negócio todo, eles falaram que nós visitamos ditaduras, autocracias e tal. Não, porque ditadura é o que tem aí, Cuba, Venezuela e tal, porque esses lugares onde nós passamos agora, Catar, Emirados Árabes e tal, né, são monarquias. E olha, lá tem muito mais liberdade, o povo vive bem, quer dizer... Olha a confusão mental que esse pessoal desperta. Quer dizer, onde já se viu dizer que uma monarquia, que essas autocracias lá do Oriente Médio tem alguma coisa de democracia? Quer dizer, tem alguma coisa de liberdade? Mas o filhinho ensinou isso.
É uma teocracia,
gente,
uma cultura local ali.
Tem uma outra fala nessa entrevista ao El País, que é o seguinte, abre aspas. É engraçado porque a gente reclama de uma decisão que evitou os protestos em Cuba, mas não reclama que os cubanos estavam preparados para dar a vacina e não tinham seringas e os americanos não pretendiam a entrada, não permitiam a entrada de seringas. Eu acho que as pessoas têm o direito de protestar. Da mesma forma que no Brasil, nós precisamos parar de condenar Cuba e condenar um pouco mais o bloqueio dos Estados Unidos, fecha aspas, disse Lula ao País. Adrilho Jorge.
Isso é absolutamente indecente. Isso é uma inversão despótica de Lula e ideopata. Quem alimenta Cuba hoje é praticamente os Estados Unidos. O povo nas ruas em Cuba, que está sendo oprimido, perseguido, massacrado, morto e preso, não protesta contra Cuba, o país. Protesta como... contra um governo tirano que amordaça, massacra, mata, estupra, prende seu país. E Lula, Piperno, não é que ele só apoia ditaduras cubanas. Bolsonaro pode até ter um tipo de exagero retórico quando fala em teocracias, que não são exatamente democracias, por um princípio histórico cultural desse país. Agora, Cuba sofreu um golpe de Estado. Fidel pegou Cuba exatamente por um golpe de Estado. E esse golpe permanece durante 60 anos. E Lula... Não é só que ele faz apologia, faz elogio e cobre de carícias a ditadura cubana. Lula deu dinheiro para o Porto de Cuba, deu dinheiro para a ditadura de Angola. Ele financiou, enquanto presidente, ditaduras sanguinárias, assassinas, porque são de esquerda. Porque ele sabe, e ele quer, megalômano que é, ele quer o apoio, além dos jornalistas, além dos juízes corruptos, além dos deputados e partidos corruptos, dos empreiteiros corruptos, ele quer uma hegemonia de esquerda no mundo, na América Latina, entre ditadores. Ele quer fazer o clubinho do ditador. Do Luiz Adriles. Inácio. E aqui a ditadura já tem escravo dócil, como jornalistas, como juízes, como deputados, como Adriles. Influenciadores, como intelectuais. Então Lula, ele não só apoia ditadores, ele deu dinheiro do prato de comida,
Piperno.
Do plano de saúde e de educação para financiar a ditadura cubana.
Depois desta entrevista de Lula, Moro, abre aspas, antes o PT elogiou as eleições na Nicarágua, onde os opositores foram presos. Agora é o Lula que minimiza a repressão contra protestos na ditadura cubana e critica os Estados Unidos, uma democracia. Não dá para fletar com autoritarismo. Fecha aspas. Piperno.
Bom, Primeiro, eu queria dizer que vocês jamais vão me ouvir defender ditadura alguma. Eu sempre disse que Cuba é uma ditadura, sim, e Cuba hoje
então, tem... Então Lula perdeu a mão nisso?
Não, acho que Cuba tem um regime político abominável, né? Agora, então vamos começar do começo. Primeiro, a Revolução de 59, ela não é exatamente um golpe de Estado.
Um minuto
ela
e meio
era uma
você.
Revolução porque Fulgêncio Batista também era um ditador. Então, foi uma revolução derrubando uma ditadura. Se imaginava que o país fosse ser transformado e não foi. Ele caiu numa outra ditadura. Ou seja, foi uma ditadura derrubando outra. O regime anterior ele não era defensável. Segunda coisa, a questão do boicote americano a Cuba, então, é óbvio que isso existe também. O que não ameniza os pecados que o regime de Cuba comete.
E Lula elogiando Cuba, você gosta?
Então, vamos lá. Primeira coisa, foi citado também o caso do tweet do PT sobre a Nicarágua. Falamos sobre isso na semana passada.
Aquele que ele apagou.
Lula.
Vai gostar de um ditador assim igual o Lula, hein?
Então, Lula... Aí 30 segundos, negócio. O PT fez isso, mas Lula criticou o regime da Nicarágua. Né? Foi uma voz diferente daquele tweet. E, de fato, quando ele defende Cuba, ele erra.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Lula, o Moro entra aqui no estúdio. Quem topa fazer uma selfie com ele? Você acha que pega mal?
Tirando o Luiz Inácio Lula da Silva, eu faço selfie.
Jogo
eu
rápido.
Dou as mãos, eu dou abraço a qualquer pessoa que eventualmente queira melhorar o Brasil. Moro, eu vou voltar a dizer...
Tira que... selfie ou não, Adriles?
Eu tiro selfie. Eu okay. pelo juiz Moro, o herói que combateu a corrupção,
Piperno.
Eu tiro selfie. Eu fujo da selfie quando ele vira um político Piperno. Oportunista e compara mensalão eu... com emenda tira... parlamentar e fica diante
olha a hora,
das
gente.
Atrocidades
Piperno,
feitas pelo
você tira foto, a selfie com o Moro ou não?
Eu tiro uma selfie até com o Cabo Daciolo.
Até
mas com
Bolsonaro?
Com Moro e Bolsonaro jamais, né? Afinal de contas, haja perda de escudos para fazer
isso. Moro é o herói
nacional
isso. Que
senhores, até amanhã.
Muito graúdo não. Na cadeia.
Moro tem que explicar muito.
Participe, compartilhe com os amigos. Adri Jorge e Fábio Piperno aqui na Jovem Pan.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022, na Jovem Pan.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Pelo segundo ano consecutivo, a Jovem Pan News é primeiro lugar no Prêmio IBES na categoria Notícias e Jornalismo. Disputando com grandes players do setor, mais uma vez a Jovem Pan News teve o trabalho reconhecido pelo júri popular. Além do bicampeonato na categoria Notícias e Jornalismo em 2021, a Jovem Pan venceu a categoria Melhor Podcast no voto popular com o programa Pânico e ficou em segundo lugar na categoria Opinião e Cidadania com o programa Os Pingos nos Is. E como resultado da força e competência de comunicar com seriedade, os jornalistas Vitor Brown, Mauro Betti e Samidana receberam o prêmio Comunique-se. A você que prestigia e reconhece o trabalho da Jovem Pan, o nosso muito obrigado. Jovem Pan News, a melhor do Brasil em 2021. No Prêmio IBEST.
Headline News. Jovem Pan.
16 horas 30 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Headline News. Neste comecinho de semana, segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Daniel Caniato, boa tarde para você.
Kalina Sabino, ótima tarde para você. E para você também que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix, pelo YouTube e, claro, pela TV Jovem Pan News, nas melhores operadoras de TV por assinatura. Se prepare para ficar bem informado agora no Headline News.
E a gente abre essa edição com pauta de Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cogita realizar a sabatina de André Mendonça. O ex-advogado-geral da União esperava desde julho que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, marcasse uma data para a sessão. A senadora Simone Tebet chegou até a acusar Alcolumbre de cometer um crime pela demora em pautar a sabatina. Ela ainda sugeriu que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça pode estar barganhando a sabatina em troca de emendas parlamentares.
4 horas com 31 minutos, continuamos com assuntos de Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Vale Gás para famílias de baixa renda. A Luciana Verdolin traz os detalhes de como vai funcionar esse benefício. Acompanhe.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a proposta aprovada pelo Congresso Nacional que estabelece o chamado Vale Gás, um benefício de cerca de R$ 100 a cada 2 meses para a compra de um botijão de 13 quilos. Terão direito ao benefício os cadastrados naquele cadastro único do governo, com renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo por mês. E quem também tem na família beneficiários do chamado BPC, o benefício de prestação continuada. Segundo o Palácio do Planalto, os valores preferencialmente serão repassados às mulheres. Esse novo benefício será custeado com recursos da CID, do Imposto dos Combustíveis, dos royalties da exploração do petróleo e também com recursos arrecadados no último leilão do pré-sal.
Obrigada, Verdolin, pelas informações. A Paraná Pesquisas divulgou hoje os resultados de um estudo sobre as próximas eleições. Os pesquisadores quiseram saber qual o seu interesse no próximo pleito. 33,2% disseram que tem muito interesse. 12,6% responderam que tem algum interesse. E quase 24% afirmaram que não tem nenhum interesse. A Paraná Pesquisas também perguntou: se as eleições para presidente fossem hoje, em quem votaria? Na pesquisa espontânea, Lula e Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente. 19,7% responderam Lula, 18,4% Bolsonaro, 11% não disseram se votariam em alguém e 45,3% não sabem ou não responderam. Os eleitores também falaram sobre a aprovação do governo Bolsonaro. 38,3% disseram que aprovam e 57,8% não. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. A Paraná Pesquisas ouviu mais de 800 eleitores em 164 municípios brasileiros entre os dias 16 e 19 de novembro.
4 horas com 34 minutos e deputados da base do governo, como Guilherme Derriti, minimizam a entrada de Sérgio Moro na política. Os detalhes da informação com Elisângela Almeida.
Deputado Guilherme Derriti, do Progressistas de São Paulo, afirma que Sérgio Moro pode, sim, tirar votos de Jair Bolsonaro, mas não vai atrapalhar a reeleição do presidente. Em entrevista à Jovem Pan, ele avaliou que o ex-juiz perdeu a popularidade.
Ah, ele atrapalha, com certeza, isso é, não tem dúvida. Agora, dizer que o Sérgio Moro é o mesmo Sérgio Moro lá de 2018, 2019, também não é. Caiu muito a popularidade do ex-ministro Sérgio Moro, até pelas atitudes tomadas por ele enquanto ministro da Justiça, né? Ficou muito em cima do muro, em várias questões que aconteceram, questões polêmicas, e não se posicionar. O próprio presidente Bolsonaro, na reunião ministerial que foi divulgada, que a pedido da Suprema Corte foi inclusive enviada, eles queriam saber o que tinha sido dito, o próprio presidente Bolsonaro fala isso, né? Que estão aí prendendo, no auge da pandemia, prendendo trabalhadores, algemando trabalhadores, e o ministro da Justiça não se posiciona. E a maneira como ele saiu também do governo, né?
O deputado Guilherme Derriti diz que, se Bolsonaro entrar mesmo para o PL, a tendência é o PP indicar o vice.
Podendo indicar uma figura política, uma liderança política do Nordeste, local onde o presidente Bolsonaro tem a maior dificuldade ali na diferença de intenções de votos com Lula ou com a esquerda, enfim. Então, dentro desse contexto, acho que o Progressistas vai acabar indicando alguém. Tem vários nomes aí que já estão sendo cogitados. Fala-se do ministro Fábio Faria, fala-se do ministro Ciro Nogueira. Mas eu acho que para o presidente Bolsonaro, isso tem que ser muito bem pensado e de fato, que venha alguém que traga, né? Que traga uma certa quantia, um capital político para que engrosse aí a votação do presidente Bolsonaro e garanta ele a reeleição.
16 horas 36 minutos e atenção, notícia de última hora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro, proposto pela CPI da Covid. O requerimento foi aprovado na última sessão da comissão no Senado. Moraes alega que atendeu a pedido feito pelo chefe do Executivo por considerar que a medida extrapola limites legais investigativos. Ao longo da nossa programação, mais detalhes.
4 horas e 36 minutos, um outro assunto importante que envolve a política brasileira diz respeito às prévias do PSDB. A cúpula do partido está reunida agora para discutir justamente o término da votação dessas prévias. Momento de acionar a reportagem. Daniel Lian está ao vivo já no telão com a gente e tem todos os detalhes dessa reunião. Com você, Lian.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Exatamente. O PSDB que hoje divulgou uma nota falando que está fazendo todos os esforços para que as prévias continuem o mais breve possível. O partido divulgou esta nota porque ontem, durante o pleito, os filiados não conseguiram votar através do aplicativo, o que causou a interrupção da escolha do candidato Tucano à presidência da República, o candidato Tucano que vai disputar a presidência da República no ano de 2022. Segundo a nota do partido, todos os esforços, todas as energias estão concentradas para que o processo seja restabelecido o mais rapidamente. Neste instante, ocorre em Brasília uma reunião com as equipes de todos os pré-candidatos do PSDB à presidência da República, do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do governador de São Paulo, João Dória. Inclusive, Eduardo Leite negou que esteja defendendo o adiamento das prévias.
Nós não queremos adiamento de qualquer ordem. É mentira que nós queiramos adiamento desse processo. Não queremos nem para o final de semana e menos ainda para fevereiro do ano que vem. Queremos a consolidação desse processo rapidamente, urgentemente, aí nas próximas horas.
Pois é, cerca de 45 mil filiados, militantes tucanos, se cadastraram para a votação. Agora fica a expectativa com esta reunião, se a empresa contratada conseguirá estabilizar o sistema do aplicativo para a retomada das votações o mais breve possível. Então fica agora essa expectativa sobre o resultado desta reunião que ocorre neste momento em Brasília. Daniel Kalina.
Certamente, Daniel Lian, peço para que você continue com a gente, porque agora recebemos o presidente do PSDB em São Paulo, Marco Vignoli. Boa tarde, seja bem-vindo ao Headline News.
Boa tarde, Kalina, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Daniel também.
Primeiramente, gostaria de perguntar para o senhor se já se sabe o que de fato aconteceu, se foi uma falha técnica ou se foi, de repente, um ataque hacker da oposição.
Olha, Kalina, ainda não temos a notificação oficial da empresa a respeito do que ocorreu com a utilização do aplicativo de ontem, isso deverá ocorrer ainda hoje. O fato é que a partir das 9 horas da manhã o sistema ficou com instabilidade e depois travou por conta do alto fluxo de ingressos no aplicativo. Portanto, aguardamos essa resposta oficial por parte da Direção Nacional do Partido e da empresa responsável para que possamos o mais rápido possível finalizar e dar continuidade ao processo de prévias do partido.
Agora, secretário e também presidente do Diretório Estadual, o seu colega, presidente do Diretório Municipal, Fernando Alfredo, concedeu há pouco uma entrevista aqui para a Jovem Pan News e ele chegou a falar, sim, em ataque. Ele usou essa palavra, essa expressão, ataque. Só que ele não atribuiu isso aos adversários, aos concorrentes Eduardo Leite e Arthur Virgílio. Agora, essa suspeita é muito grave. O senhor, particularmente, acredita em ataque? E se isso for comprovado após a finalização desse relatório da empresa, que medidas poderiam ser tomadas?
Olha, eu não tenho nenhuma informação a respeito de ataque. Então, prefiro aguardar o posicionamento oficial da empresa. Mas é importante dizer, né? Nós, ao longo desse processo, desde o início, trabalhamos para que o processo pudesse acontecer e o PSDB ter um candidato à presidência da República. A narrativa e a proposta de levar para o ano que vem é algo que nós não vamos considerar. Nós queremos finalizar o mais rápido possível a votação. Quero aqui lembrar, 62% dos credenciados do partido para votar nas prévias são aqui do Diretório de São Paulo. Um grande esforço, uma grande mobilização e uma grande participação. E, evidentemente, que desses, a imensa maioria eleitor de João Dória, portanto, ele é um grande interessado em finalizar esse processo de prévias, escolhendo o candidato à presidência da República. O que nós esperamos é que a direção do partido possa dar essa resposta. Estão trabalhando nesse momento em Brasília, o presidente Bruno Araújo empenhado nisso pessoalmente para que possa acontecer, e a gente terminar com o direito ao voto de cada um dos filiados, escolhendo o candidato à presidência da República do PSDB.
Secretário, pergunta agora de Daniel Lian.
Eu gostaria de saber qual é a confiabilidade em relação ao sistema diante de uma falha tão grande que até interrompeu aí o processo de votação, o pleito eleitoral da sigla. Como é que foi feita a escolha dessa empresa, se existe algum tipo de sanção, até porque o PSDB, depois desse pleito, pretende até doar esse sistema para outros partidos?
Bom, é fundamental, Daniel, compreender, né? Foi montada através da Direção Nacional do Partido uma consulta pública e com isso a empresa se credenciou para cumprir um contrato, algo feito entre a Direção Nacional do Partido e a empresa responsável. Nós somos participantes do processo, estamos aí tentando garantir o direito ao voto dos nossos filiados e dentro disso finalizar um processo de escolha de presidente das prévias. Portanto, nesse momento, todos nós imbuídos aí de poder fazer com que as prévias do PSDB possam terminar e ter finalmente o candidato escolhido. Eu entendo que nesse momento, essa reunião que está acontecendo em Brasília é para isso, todo o time técnico acompanhando esse processo, para que a gente possa finalizar as prévias o mais rápido possível.
Bom, e mais cedo falou ao Jornal da Manhã o senador José Aníbal, do PSDB. Ele reforçou que a votação tem que ser feita com urgência para não, abre aspas, prolongar processos. Fecha aspas. Vamos ouvir.
Você prolonga o processo e dá margem a iniciativas e a posturas e procedimentos que podem não ser os melhores para configurar esse resultado muito bem. De modo a que o candidato que seja eleito possa ter a confiança e o crédito que deve ter em todo o partido.
Secretário Vignoli, o senhor ratifica o que disse o senador José Aníbal? A situação é urgente?
Bom, todos de acordo, né? O que nós queremos é que as prévias do PSDB possam continuar, o nosso filiado possa ter o direito ao voto garantido e a escolha do presidente, do candidato a presidente da República do PSDB nesse momento. Então, é isso que todos estão trabalhando, nessa direção. Entendemos que isso vai acontecer nesse momento mesmo, essa reunião em Brasília é para isso, questões técnicas de definição para a continuidade do voto. Todos nós aqui querendo que o PSDB tenha um candidato à presidência da República e possa escolhê-lo através do sistema de prévias delimitado por todos nós.
Agora, secretário, todos esses erros acabaram expondo ainda mais o racha dentro do partido, inclusive com trocas de farpas públicas entre os presidenciáveis. Eu gostaria de saber do senhor, como é que fica isso, essa união do partido, isso, na verdade nem é uma união mais, né? Tá rachado. Como que isso fica para o pleito do ano que vem? Isso não pode prejudicar o PSDB para as eleições de 2022?
Olha, Kalina, eu entendo que o vencedor das prévias e, com isso, a total condição de ser o governador João Dória, que vem com um grande processo de mobilização do partido, eu citei aqui os índices de São Paulo, mas com apoios em todo o Brasil, e daí a responsabilidade de conduzir um processo de unidade. É por isso que, tantas vezes, mesmo à frente a diversos tipos de narrativas, nós temos tido o foco principal de finalizar as prévias, de poder estabelecer a escolha do nosso candidato e daí fazer essa união, seja entre os pré-candidatos, mas com o conjunto do partido. Eu entendo que isso deve acontecer e o PSDB vai apresentar para o Brasil um candidato com condição de unir o partido, de unir o centro democrático e poder ser uma opção viável para o desenvolvimento do país.
Agora, secretário, só gostaria de me ater a mais um detalhe sobre a reunião e também sobre a empresa de tecnologia que fornece o aplicativo para que os filiados possam computar os seus votos. O senhor mencionou sobre o contrato que foi firmado. Na hipótese dessa empresa não cumprir o contrato ou não respeitar os prazos definidos e desejados pelo partido, existe a possibilidade de uma negociação em torno daquela proposta inicial, inclusive do grupo que o senhor representa, de adotar as urnas eletrônicas fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral? Vocês chegaram a cogitar essa possibilidade?
Bom, vamos lá. A urna eletrônica, evidentemente, que é algo comprovadamente com resultados aqui no Brasil e todos nós no PSDB defendemos a utilização de urnas eletrônicas. Foi apresentado um modelo de aplicativo e nós estamos na implementação dele. Então, nós vamos seguir com essa implementação. Hoje, essa reunião técnica em Brasília, para que ela possa acontecer, o partido todo imbuído dentro disso. As questões contratuais entre a direção nacional do partido e a empresa, eu não tenho conhecimento, mas o que nós esperamos é que ela possa acontecer e o filiado, que é o nosso bem maior dentro do partido, ter o seu direito assegurado a voto. Nós lutamos desde o primeiro dia das prévias para que ele pudesse votar, garantindo a sua participação. É assim a nossa tradição aqui em São Paulo. Depois, mais de 62% dos filiados de todo o Brasil com votação desses daqui de São Paulo, dando uma demonstração de que 3 vezes mais do que o tamanho proporcional de São Paulo participando, ou seja, organicidade e participação do filiado. E para isso nós agora pleiteamos que ele possa concluir o seu processo votando nas prévias do PSDB.
Agradeço ao presidente do PSDB em São Paulo, Marco Vignoli, pela entrevista. Excelente semana para o senhor.
Muito obrigado, um abraço a vocês.
Bom, 4 horas e 48 minutos, girando os destaques, a gente atualiza o caso no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Agora os moradores estão retirando corpos do mangue. São 8 corpos que estavam atolados em um manguezal da região. Segundo a polícia, os cadáveres estavam com roupas camufladas. A tragédia ocorreu após um fim de semana de tiros entre polícia militar e traficantes. Os locais afirmaram que a ação da polícia foi uma chacina. Um policial morreu na operação.
Mudando de assunto, 16 horas 49 minutos, o comércio se prepara para alavancar as vendas na Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira. E de olho nas armadilhas, cabe ao consumidor pesquisar muito antes de fechar o negócio, como conta o Vitor Moraes.
Gabriela Sayuri sempre aproveita os descontos da Black Friday. Suas compras vão desde produtos de limpeza, que duram um ano inteiro, até televisão e máquina de lavar. Esse ano, Gabriela está procurando um tênis de corrida. Quando o valor da compra é alto, a assistente administrativa diz que sempre confere os preços meses antes para constatar se o desconto anunciado é real e vale a pena.
Eu gosto bastante. Uma data muito esperada mesmo, tipo celular, já comprei, várias coisas, passagem de avião, já comprei também, e assim, o desconto foi bem significativo. Porque celular eu não estou precisando, mas assim, é um momento que eu sempre espero, agora eu tenho que esperar até a outra para poder trocar.
A Black Friday será no dia 26 de novembro e esse ano promete ser ainda mais digital. É o que revela uma pesquisa da Conversion, que aponta que 72% dos consumidores pretendem comprar pela internet. Proprietário do grupo Getter e CEO de 3 empresas, Diógenes Malaquias se destacou nas redes com suas estratégias de negócios. Ele diz que vai reduzir os preços para fidelizar o cliente e garantir aquisições futuras.
Minha ideia é, de fato, dar um desconto real para o consumidor, obter zero lucro e trazer ele para a minha database de clientes. Ao longo do ano que vem, eu vou fazer trabalhos para esse cliente retornar e comprar e obter lucro.
De acordo com a pesquisa da Conversion, 80% dos entrevistados têm medo de fraude ou ser vítima de algum golpe. A advogada Eduarda Chaves explica que o consumidor deve sempre pesquisar e avaliar a reputação da loja antes de fechar negócio.
Guardar o print dos anúncios, as mensagens, e-mails com promoções enviadas. Até porque está muito comum que você faça a compra e que logo em seguida ela seja cancelada. Outra dica importante é acessar o site do Google e ver a avaliação da loja que você está efetivando a compra.
Se houver qualquer problema, recomendado procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, por exemplo. A Black Friday desse ano deverá movimentar R$4 bilhões no Brasil. Estima-se um crescimento do faturamento das vendas online e presencial na casa dos 4% em relação ao ano passado. Mas, descontada a inflação, o volume deve apresentar um recuo de 6,5% pela primeira vez desde 2016.
E a CNI quer reduzir de 12 para 8,7% a alíquota proposta pelo governo para a contribuição sobre bens e serviços, que deve substituir o PIS/COFINS. Os detalhes com Marcelo Matos.
Confederação Nacional da Indústria aponta que haverá alta na carga tributária do Brasil com o projeto do IVA federal do governo. A proposta define uma alíquota padrão de 12% e de 5,8% às instituições financeiras, em substituição ao PIS e a COFINS. A entidade defende uma redução da alíquota para 8,7%, caso contrário, a arrecadação terá aumento de 40%, cerca de R$100 bilhões, numa análise com números de 2019. O gerente executivo de economia da CNI, Mário Sérgio Teles, defende a futura CBS, a contribuição sobre bens e serviços, pela redução dos efeitos negativos da cumulatividade de impostos do atual modelo.
A alíquota de 12% provoca um aumento de cerca de 40% na arrecadação de PIS/COFINS atual. Então, tem um aumento significativo de carga tributária com a alíquota de 12%. Um outro efeito que o estudo mostra da CBS é uma melhor distribuição da tributação entre os diferentes setores produtivos. Hoje existe uma concentração muito grande na tributação do setor industrial e a CBS, ao propor uma alíquota uniforme e o mesmo regime de tributação para todos os setores, iguala essa, homogeneiza essa distribuição.
A CBS seria o IVA federal dentro da reforma tributária em tramitação na PEC 110. O modelo encontra resistências, principalmente no setor de serviços. Atualmente, a tributação média do PIS/COFINS é de 9,1% da receita líquida total. Na indústria chega a 11,6%, serviços 6,9% e agropecuária 5,9%. Com a CBS, a tributação passaria para 11,2%. E no setor de serviços, subiria para 10,7%, de acordo com o projeto do governo.
16 horas e 54 minutos e para você que chega agora, que sintoniza neste momento na Jovem Pan News, a gente traz a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro. Essa quebra foi proposta pela CPI da Covid no Senado. O requerimento foi aprovado na última sessão da comissão. Moraes alega que atendeu a pedido feito pelo chefe do Executivo por considerar que a medida extrapola limites legais investigativos. Você confere as análises sobre esse assunto e muito mais já já no programa 3 em 1.
Pois é, muitos assuntos no 3 em 1. Eu e a Kalina, nós nos despedimos agora, ponto final nessa edição, mas certamente você pode continuar prestigiando a programação da Jovem Pan News. Kalina, valeu demais, hein?
Valeu, Daniel, pela parceria. Obrigadão, pessoal, pelo carinho da audiência de todos vocês. A gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
O dia mais esperado do ano está chegando e é óbvio que a New Cursos não ficaria de fora. Os cursos perfeitos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional com até 65% de desconto. Nossos professores são especialistas e referências em suas áreas. Acesse agora newcursos.com.br, newcursos.com.br e aproveite.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Você é o nosso espectador, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News. 5 horas da tarde, aliás, 4 horas e 59 minutos, um minutinho para 5. 5 horas aqui na programação da Jovem Pan, você sabe, é hora de debate, é hora de discussão aqui no nosso 3 em 1. Muitos assuntos, muita pauta boa para a gente discutir. Para começar a semana, sempre com bons debates por aqui. Então, produção, solta os destaques. Bolsonaro e Lula empatados na disputa presidencial do ano que vem, hein? O cenário aparece em pesquisa de intenção de votos divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas e que, obviamente, será discutida aqui.